Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Léo Mendes. Eu tô aqui para convidar vocês para assistirem esse audiodrama. Sim, dá para assistir esse audiodrama. Nós fizemos ele em vídeo também e ele está disponível no nosso Instagram pelo @fatos.irreais. E também você pode assisti-lo no YouTube, no canal oficial do Fatos Irreais.
Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para minha infância e para as quarta-feiras de cinza nas ruas mortas onde esvoaçavam-se despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com véu cobrindo a cabeça e a igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças de Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então, e economizava-as com avareza para durarem uns 3 dias: um lança-perfume e um saco de confete. Está se tornando difícil escrever, porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se o mascarado falava comigo, eu de súbito entrava em contato indispensável com meu mundo interior, que não era só feito de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seus mistérios. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante 3 dias por ano. Nesses 3 dias ainda, minha irmã cedia ao meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída da infância vulnerável. E pintava minha boca e batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então me sentia bonita, feminina. Eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, quais suponho pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma, se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente e era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu, por simples acaso inesperado. Sobrou papel crepom e muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo ou meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara do material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de 8 anos de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha, mas Deus nos ajudaria, não choveria. Quanto ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve de ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até a tarde frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. E enfim chegaram as 3 horas da tarde. E com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que aconteceram tão piores que essas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e me mandaram comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda não tinha máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. E fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas e confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou. Pintou-me, mas alguma coisa tinha morrido em mim. Como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam as pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era mais uma flor, era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes eu começava a ficar alegre, mas com remorso, lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito, parou diante de mim, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade. Cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era assim, uma rosa.
Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Bloco A. Da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou passa sol. Vai pra avenida no dia de carnaval.
Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Léo Mendes, do audiodrama Fatos e Reais. Agora você pode contribuir com Fatos e Reais através do nosso chapéu virtual pelo Pix. O nosso Pix é audiodramafatosireais@gmail.com. audiodramafatosireais@gmail.com. Para mais informações, acesse as nossas páginas nas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Texto: Restos de Carnaval. Autora: Clarice Lispector. Com a voz de Carol Souza. Edição: Carol Souza e Léo Mendes.